são mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, mais do que nunca a Sua Palavra, Senhor, venha germinar em nossos corações, Pai. Que a Tua presença transforme nossos corações em solo profundo, em solo fértil, Senhor. Em solo onde a Tua Palavra só vai crescer e gerar frutos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela vida do Walter, Pai, e Te pedimos, fala hoje. Através da vida dele, Senhor, fale hoje aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós entregamos toda a nossa vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir e celebrar o nome do Senhor? Abençoados por Deus e dizer ao irmão, receba um abraço em nome de Jesus. Celebremos ao Senhor quando a família de Deus canta, louva, tudo do alto cai. Quando a família de Deus canta, louva, o inimigo furioso se vai. Só a presença de Jesus. Quero ouvir, pois só a presença de Jesus. Vai, igreja. Só a presença de Jesus. A presença de Jesus é que dá. Mais uma vez, com a mão no coração. Só a presença de Jesus é que daqui não sai. Só a presença de Jesus é que daqui não sai. Oh, oh, oh. Glória a Deus, em nome de Jesus. Parabéns para vocês, mesmo sem projetor, nós louvamos e celebramos ao Senhor, amém? Por isso, vocês vão começar a próxima canção. Vamos cantar juntos. Eu quero é Deus. Quero ver vocês. Eu. Mais uma vez, mas todo mundo junto. Eu. Glória a Deus. Bom, não sei se pode ter projeção ou não, mas eu gostaria de convidá-los para cantar uma canção agora. O nome dela chama-se Hosana. O que significa Hosana? Glórias ao Senhor das alturas. Vamos dar glórias ao Senhor das alturas, amém?
Eu vejo o Rei da Glória
vindo,
vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo
os pecados.
Só vocês, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana.
Eu vejo um avivamento.
Eu vejo um avivamento quando, quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, 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 Hosana nas alturas. 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 Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Como os anjos cantam,
Hosana, Hosana nas alturas.
Limpa o meu coração,
limpa o meu coração. Abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre.
Só você,
Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana, Hosana.
Senhor é o nosso Deus.
Pode se levantar.
Eu creio, ele já entendeu. Thank you.
Lá em cima não são apenas para alegria ou por festa, é por celebração e reconhecimento à grandeza do Senhor, conhecida como ação de graça. Nós não merecemos, e Ele em sua grandeza se faz presente. E tu, Senhor, é o nosso Deus. Glória a Deus.
Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que hoje nós possamos aprender coisas boas de Deus. E nós vamos terminar aquilo que nós temos comentado durante essa semana. Isso acontece, vamos lá. Tá aí, ó. Você que é o pai da criança. Irmãos, hoje nós não íamos ter nem os slides, mas ele conseguiu arrumar, viu? Então, nós estávamos conversando agora com o Dom, e a mãe dele, Dona Magali, está com câncer na garganta. Mas é benigno, graças a Deus. Então, sexta-feira, ela tem que sofrer uma cirurgia, mas ela é muito medrosa. A Dona Magali, ela foge, né? Então nós vamos orar para ela, para que ela não fuja, para que ela faça, que a cirurgia seja bem, né? Né? Ocorra tudo bem. Tá ok, queridos? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor abençoe a Dona Magali, que ela receba, Senhor, a Tua bênção, o toque das Tuas mãos. Pai bendito, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar naquele corpo. E também, Senhor, dirigir as mãos dos médicos. Que o Senhor possa abençoar a todos naquele lugar, naquele hospital, e que ela receba, Senhor, a Tua bênção onde ela estiver, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, Pai. Abençoe cada um que está aqui nesta noite. Que o Senhor possa estar agindo em cada coração. Que o Senhor possa estar fortalecendo cada vida. Abençoando cada pessoa, cada família nesse lugar. Trazendo promoções no trabalho, Senhor. abrindo as portas de emprego, Pai. Senhor Deus, abre as portas, Senhor. Tire as pedras de tropeço do caminho, Senhor. Abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe os Teus filhos, ó Pai. Abençoe as pessoas que Te amam de coração, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor sempre estará com eles, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor possa estar derramando a Tua graça e a Tua bênção sobre a vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Sabe quem vai cantar aqui domingo? A sobrinha da Edna. Eu falei para ela, sabe aquela menininha que ela não enxerga? Eu falei, você vai cantar domingo? Ela disse, não sei. Então, já está cantado, né? Vira para a esquerda, para a direita, para trás e para frente. Aí dá uns... Ah, o Roger já não sabia mais o que fazer, não é? Então tá bom. Então vamos sentar e vamos meditar. Mateus 11, Filipenses nós vamos ler durante. Cara, persistente, hein? Então, ó, Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Primeiramente, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, durante nós vamos ler depois Filipenses capítulo 2, dos versículos 6 ao 8, porque nós vamos usar esse texto para complementar aquilo que nós temos compartilhado. O texto nos mostra de que não devemos apenas tomar sobre nós o quê? O jugo do Senhor. Ou seja, sermos humildes, aceitando a direção que Ele nos dá. É necessário alguma coisa a mais. É necessário também o quê? Aprendermos dEle. Não é isso que Ele disse? Sejam meus seguidores, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Não é isso que ele diz? Aprendam de mim, tá? A atitude de Jesus é registrada em Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 8, onde dois pontos devem ser enfatizados. Em primeiro lugar, vamos abrir a Bíblia lá, deixar quietinha lá. Em primeiro lugar, Jesus nunca defendia seus direitos. Então, nos versículos 6 e parte do 7, não é? Versículo 6 e parte do 7 de Filipenses 2, diz o quê? Que ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. Amém. Até aí. Então, quando nós lemos esse... Quando nós lemos... mas o que está acontecendo aqui? Jesus, então, ele era Deus, mas não agiu como Deus. Não é isso? Ele se abdicou dos seus direitos legítimos e nunca se exaltou. A explicação que eu tentei encontrar em minha mente para o que está escrito aqui é isso. Que ele, sendo Deus, não agiu como Deus, mas ele se abdicou dos seus direitos legítimos, porque ele era Deus. Ele não se exaltou. Como ele, nós não devemos esperar que as pessoas nos tratem melhor ou com mais honra em relação a outras pessoas. Quando formos injustiçados, o que nós devemos fazer? Coloquemo-nos nas mãos de Deus, esvaziemo-nos de nós mesmos, e assim estaremos aprendendo com o Senhor. Veja, por que nós estamos usando esse texto de Filipenses capítulo 2? Porque Mateus capítulo 11 fala do quanto Jesus sofreu e do quanto ele foi rejeitado pelos seus, ou não foi? Nós lemos lá, não é? As pessoas chamaram Jesus do quê? De comilão, e beberrão. Falavam que ele comia demais e que ele bebia demais. Se falasse de mim, do seu Armando, do Fausto, do Vanderlei, do Mauro, e quem mais aí? O Oséias. O Oséias é magro assim, mas o camarada, vou te falar, o camarada parece um reator atômico. O Tony, sinceramente, eu vou contar um negócio. A dona Beba, não sei se ela está aqui, a dona Beba, não sei se ela está aqui, olha lá. Nós íamos na casa da dona Beba, a dona Beba fazia uns quitutes lá, dona Edi, o seu filho não deixava a gente chegar na mesa. Ele ficava só aqui, ó, na marcação aqui, ó, né? A gente tinha que jogar de ombro com esse cara aí. Então, se falasse de nós, não é? Se falasse de nós, está tudo certo. Agora, Jesus, ele comia com propósitos, ele bebia com propósitos, com certeza. Ele sempre estava envolvido em algum jantar, algum almoço, mas dali sempre ele estava pescando. Sempre ele estava aproximando alguém de Deus. Ele sempre estava realizando os atos de Deus naquele lugar. Diferente de nós, muitas vezes, que vamos num churrasco só para comer carne. E se o dono da casa não servir picanha? O brasileiro é louco por uma picanha, não é? Não é isso mesmo? Como gosta de uma picanha, não é verdade? Também a gente não é trouxa, né? Nós somos filhos de Deus, né? Então, veja só. Nós vamos num churrasco, queremos só comer. Nós praticamos pouco a vontade de Deus nos lugares em que nós estamos. Mas Jesus, ele não agiu assim. Ele sofreu, mas ele se esvaziou. Ele se colocou nas mãos de Deus. E isso é uma coisa que nós temos que aprender dele. Muito importante. Porque na vida, eu tenho falado isso com vocês, o grande problema na vida é relacionamento. Se você e eu, se nós aprendermos a nos relacionar bem, com certeza portas vão se abrir. Bons amigos irão aparecer. Você será abençoado. Se você aprender a se comunicar bem, esse é o nosso grande desafio. Se você aprender a se comunicar bem, você vai vender mais, você vai alcançar mais clientes, você vai abrir um campo maior. Nós vivemos numa época onde a comunicação é extremamente importante. Imagine, Jesus, na época dele, quando você olha os textos, ele procura ensinar seus discípulos sobre como eles deveriam se comunicar com as pessoas. A religião da época de Jesus se comunicava mal, mal demais. Eles não alcançavam ninguém. Fazia com que as pessoas sentissem ódio, pavor, medo dela. Mas Jesus não. Onde ele andava, as multidões estavam com ele. E não pensa que era só por causa de milagres. Jesus, ele ensinava e as multidões ficavam encantadas com seus ensinamentos. As pessoas diziam assim: mas de onde vem tanta sabedoria? Como que este homem consegue falar dessa maneira? Como é que este homem, onde ele aprendeu isso? Você se lembra que Jesus, aos 12 anos, comunicando a palavra de Deus no templo, tá? Sendo questionado, sendo inquirido acerca das escrituras, ele então respondia aos seus professores, ele respondia aos seus mestres, possivelmente com aplicações, de modo que, vou chamar, a sabatina, esse termo, né, antigo, a sabatina, né, de Jesus, durou tanto tempo, e a coisa foi numa empolgação tremenda, que os seus pais foram embora, e esqueceram ele no templo. E ele continuou lá falando, ele continuou se expressando, falando das coisas de Deus. A comunicação é muito importante. Se você aprender a se comunicar, repito, você vai ter mais amigos, mais clientes, você vai abrir mais terreno, você entrará em dimensões maiores, você será mais próspero, mais aceito, e as pessoas vão te criticar menos, porque você começa a ser uma pessoa mais esclarecida. Muito bem. É isso mesmo? Tá. A Bíblia diz uma coisa. Em 1 Pedro, capítulo 5, 6, quero que vocês leiam comigo. Diz assim, não, mas não é possível, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Pulou tudo. Pera lá, deixa eu voltar. Alguma coisa aconteceu. Hã? É, então, mas eu estava... Agora põe para mim de novo esse programa aí. Ele foi lá para o fim. É, eu fechei. Você faz um favor? Vamos lá. Ih! Mas o que aconteceu com esse micro? Aê! Uma salva de palmas para o Márcio. Então, isso. Né? Tá. Nossa, que palminha sem vergonha. Você também não merece mais que isso, também não. Certo? Tá, então... Engraçado, né? Pois é, alguma coisa está acontecendo de errado. Bom, então vamos lá. A Bíblia diz... Não, está certo. Eu estou fazendo confusão na minha mente. Fala, Marlene. O Pedro está lá na Galiléia. Você não sabe nem o que você está falando, Marlene. Você é uma corintiana inveterada. E corintiano não abre a boca aqui. Correto? Corintiano não abre a boca aqui. Certo? Corintiano nessa igreja aqui é capacho. Então vamos lá. Então veja só. A Bíblia diz o seguinte, quando você é humilhado e desonrado, em Tiago capítulo 4, verso 10, diz o quê? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Você crê nisso? Há certos momentos em que você não deve reclamar seus direitos. Há certos momentos em que Deus permite que você seja humilhado. E você terá que atravessar aquilo. A palavra de Deus ainda nos diz, em 1 Pedro 5, 6, o quê? Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Porém, Deus não está dizendo para você ser humilde para as pessoas. Deus está dizendo para você ser humilde a Ele. Veja lá. Humilhem-se diante de quem? Diante do Senhor. Quando você aprende a se humilhar diante do Senhor, o que vai acontecer? Você pode esperar como resultado final uma posição de honra. Pedro diz, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus. Qual é o resultado final? Para que Ele os honre no tempo certo. Então aqui, nós temos uma promessa. E aqui, nós temos a finalidade de sermos humildes para Deus. E essa finalidade nos leva a saborear a promessa que Ele tem para nós. Não é? Se o Corinthians for humilde, quem sabe ele chega desta vez a ganhar do Tolima. Então, veja só, vamos seguir. Se estamos certos de que Deus está conduzindo nossas vidas nas humilhações, creiamos também que Ele é a nossa justiça. É isso que Ele está dizendo. Se você está sendo humilde para Deus, é porque você está entendendo que Ele está dirigindo a sua vida por um vale. Nós não aprendemos com Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não existe o vale, não é? Nós não aprendemos com o próprio Davi que em determinados momentos nós estamos cercados de inimigos. Os inimigos, para nós cristãos, não são apenas pessoas, mas podem ser sentimentos, podem ser pensamentos, uma série de coisas ou situações. Nós estamos enfrentando sempre pessoas e vozes dentro de nós, que são contrários àquilo que Deus está dizendo. Mas em alguns momentos nós temos que atravessar firme, confiando no Senhor, acreditando que Ele vai nos honrar, que Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso defensor. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 5, verso 8. O Senhor, ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade, isto é, a tua justiça, e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Então, quando nós estamos enfrentando esses problemas de humilhação, de injúrias, não adianta você querer sair e tentar ficar provando o quanto você é verdadeiro, o quanto você é honesto, o quanto você é amigo do Pai. Não tem jeito. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. E aqui está um caminho, a oração. Não tem outra saída. Você tem que comparecer perante Deus e dizer: ajuda-me, Senhor, a fazer a tua vontade neste momento. Não é? Ajuda-me a fazer a tua vontade neste momento. Mas, Senhor, faze com que os teus caminhos diante dos meus olhos sejam planos e retos. Me ajude a andar neles com uma certa facilidade, para que os meus inimigos vejam que o Senhor está comigo. Eles pensam que eu estou sozinho, mas eu não estou. Ora, se nós formos conversar isso aí lá na rua, eles vão dizer que isso é conversa de doido. Mas quando você conversa isto com o seu Deus, isto é uma conversa de fé, de amor, de comunhão, de amizade, de uma pessoa que confia, que crê na realidade, na existência de Deus. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que Deus está com você. Eu creio que Deus está com a gente. E nós podemos dizer, diante de muitas situações de humilhação: Senhor, Tu estás conosco. Nos ajude a andar nos Teus caminhos, mas faça com que os inimigos vejam que Tu estás conosco. Você percebe como Davi, ele é impressionante na sua fé. Ele não diz assim: Senhor, faça com que os inimigos vejam que eu supero, que eu consigo. Não, faça com que os meus inimigos vejam que se eu superei, foi porque o Senhor me ajudou. Que se eu consegui, foi porque o Senhor me ajudou. Se eu subi, foi porque o Senhor me ajudou. Se eu fui promovido, foi porque o Senhor me ajudou. Mas faça com que eles vejam. Façam com que eles percebam. Faça com que os olhos deles possam enxergar esta grande verdade que eu enxergo e creio. Muitos cristãos vivem pouco para Deus. Muitos cristãos mostram muito pouco ou têm pouco desejo de mostrar a glória de Deus. Eles sempre estão tentando mostrar a si próprios. Eles sempre estão tentando dizer: nós podemos, eu faço, eu chego, eu consigo. Não, sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a ajuda dele nós não vamos a parte alguma. Jesus está nos ensinando algo do seu comportamento. Que nos momentos mais críticos da sua vida, ele confiou em Deus. E Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome sobre todos os nomes. Para que, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Não, uma batida no... Aí, o descanso do verdadeiro cristão não está em não dever nada a ninguém, mas também em aguentar tudo o que for preciso. Se Deus está colocando você num caminho duro, Ele vai dar forças para que você suporte o que é necessário. E se você passar no teste, e se você perseverar, com certeza você obterá o resultado final. A Bíblia fala muito de perseverança, ou não é? A Bíblia fala muito de termos fé, de termos coragem, de termos ânimo. Então, nós só poderemos ter ânimo para passar as lutas difíceis que temos pela frente, se Deus nos fortalecer. Ao aprendermos com a atitude de Jesus, ao esvaziar-se de si mesmo, estaremos sendo capacitados a controlar o quê? O nosso nervosismo diante das injustiças. Na maioria das vezes, teremos que nos dispor a suportar todo tratamento injusto. Eu e você não somos diferentes. Quando sofremos injustiças, nós queremos brigar. Talvez não pelas vias de fato, mas brigamos verbalmente. Nós queremos desabafar, nós queremos expor os nossos direitos. Queremos dizer, olha, escuta aqui. Mas Jesus diz, escute o Pai. Na maioria das situações que você passar, Deus vai dizer, não diga uma palavra. Fica quieto. E deixe que eu tomo conta da situação. É uma lição dura, mas ela é verdadeira. É uma situação difícil, mas ela é verdadeira. Tá. Em segundo lugar, Jesus tomou a natureza o quê? De servo e viveu uma vida como um ser humano comum. No entanto, ele restringiu a sua vida humana. Tá? E vocês vão entender isso melhor. Tá difícil de entender o que eu estou falando hoje? Vocês perceberam que eu peguei aquele texto de Mateus 11, 28 ao 30. Eu estou tentando mostrar para você o que existe por trás disso. Tá? Então, veja só. Nos versículos 7 e 8 de Filipenses 2, continuando a nossa leitura lá, diz que ele se tornou assim, igual o quê? Igual aos seres humanos, e vivendo o quê? A vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Tá? Quando ele fala aqui que ele viveu a vida comum de um ser humano, mas na versão da linguagem de hoje diz que ele foi humilde, o termo exato é que ele foi tão humilde a ponto de que os seres humanos estavam acostumados a praticar determinadas coisas, mas ele, por causa da sua experiência com Deus, ele preferiu não praticar determinadas coisas. Ele preferiu buscar agradar a Deus. Tá? Então, vamos entender melhor. No Velho Testamento, Jesus aparecia como o anjo do Senhor, mas na terra, ao se encarnar, ele limitou tremendamente o quê? A sua deidade. Vivendo como homem, ele sacrificou até a liberdade dos homens, ou melhor, não sei porque coloquei esse S, escapou, mas do homem comum, sendo restrito em todos os seus caminhos. Então veja só, no Velho Testamento, ele era o anjo do Senhor. Ele aparecia e desaparecia. No céu, Jesus vai para onde quer. Ele fica onde ele quer. Ninguém segura ele. não é? Então ele vinha na terra, ele falava com Abraão, ele falava com Adão, ele falou com Gideão, ele falou com quem mais? Jacó, vamos lembrar? Quem mais? Moisés, Elias, Samuel. Ele veio falando, ele se relacionava aqui e ali de tempo, mas quando Deus assumiu carne e se tornou um ser humano comum, o que o ser humano comum gosta de fazer? Vamos especificar, o que o ser humano gosta de fazer? Ser independente. O que mais? O que ele pratica mais? Vamos pensar em Atos. Você está com medo de se expor? Comer, andar, passear, namorar, falar. O que mais? Dormir? Nossa. Então, veja só. Aí, o ser humano gosta de todas essas coisas. Porém, quando você vê a história de Jesus, você percebe que ele viveu a vida de um ser humano comum. Mas ele não praticou as coisas comuns dos seres humanos. Por causa da sua missão. Ele foi o maior exemplo de uma pessoa que se restringiu, que se limitou para viver tremendamente, intensamente para Deus. Porque ele sabia que nós não conseguiríamos fazer isso. Você precisa de uma festinha, você precisa de um futebolzinho, você precisa ir na praia, você precisa fazer uma viagenzinha, ou não é? Você precisa assistir o seu futebolzinho. De quarta-feira eu gosto de assistir. Eu falo para Denise, tomara que hoje não tenha nenhum diabo solto por aí, né? Que o diabo não tente nenhum irmão, né? Que nenhum irmão fique doente. Na quarta-feira tem futebol. Mas eu começo a assistir e logo durmo. Então, veja só. Antigamente eu ficava até mais tarde, mas agora a gente dorme cedo, né? Mas também 5:30 nós estamos de pé, não é? Hoje era 5:30, a Denise estava sentada na sala, aí depois eu fui lá, né? Falei, continue sentada, eu vou dormir. Então, às vezes, ela levanta e eu estou lá sentado. Faço um cafezinho e tal, né? Então, aí levo aquele cafezinho para ela na cama, aquele, né? Aquele lareado e tal. Só que ela não sabe que é o café de ontem que ela fez. Então, não, brincadeira, não. Eu mesmo faço. Aí, veja só. Aí então, a gente levanta muito cedo, né? Mas eu gosto de futebol, eu gosto de torcer para uns, gosto de rogar praga para outros times. Certo? Que eu quero ver a desgraça em alguns. Então, você vê, nós todos gostamos de determinadas coisas. Mas vamos supor que Deus tem uma missão para você em um determinado instante. E você está escalado para jogar um futebolzinho lá. Eu me lembro quando eu comecei minha carreira no Ministério de Jesus. Eu jogava futebol aqui na Lapa no domingo de manhã. Eu fui 4 anos artilheiro na Lapa. Por incrível que pareça. Saía na Gazeta, tá? E Deus me incomodou e disse que eu precisava cuidar de alguns meninos. Um deles era o Oséias. Menino. Não cuidei direito, não, porque o cara... Então, mas Deus tocou no meu coração. Mas eu gostava tanto de jogar bola. Eu joguei futebol muito na minha vida. Gostava demais de jogar futebol. Eu jogava quarta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Eu não sei como aguentava, mas eu gostava. Minha mãe odiava que eu jogava bola. E nas noites eu jogava chuteira pro lado de fora da janela. Aí eu falava, mãe, eu estou indo para a missa. E eu ia para o campo. Hã? Jogava bola. Então, ia jogar bola. E às vezes voltava com o nariz quebrado, era um olho roxo. Que... futebol tem choque, né? Então, vou fazer o quê? Bom, quando eu senti que Deus cobrou minha vida, eu tive que restringir alguma coisa. Eu tive que limitar alguma coisa. Então eu disse, bom, eu só vou jogar na quarta noite, no sábado de manhã, no sábado à tarde. E no domingo acabou o futebol para mim. Porque Deus está pedindo que eu faça alguma coisa em prol de algumas almas penadas que estavam lá. Então, veja só. Eu tive que ter coragem. Mas você não pode imaginar como aquilo foi tão importante na minha vida. Como aquilo me trouxe benefícios. De repente nós estávamos fazendo retiros, lembra? A gente ia, era uma festa. Eu não levava nenhum conselheiro. Era eu e essa turma aí. Eu só dizia para eles, o primeiro que fizer bagunça aqui, nós vamos lá conversar com o missionário Paul, vamos... Minha variante branca, fabulosa, né? Então, falou, eu fecho aqui e nós vamos voltar tudo para São Paulo. Todo mundo fala assim, ó, vocês vão para o alojamento, vocês têm meia hora para brincar. Depois, apaga a luz e dorme. Porque se eu escutar um pio... acabou a brincadeira. E amanhã eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus. E se vocês não dormirem para me ouvir amanhã, acabou de novo. Porque eu não vou fazer papel de palhaço aqui. Tá? Vocês vão dormir e amanhã nós vamos jogar bola, vamos brincar, mas nós vamos orar. E era sempre uma bênção muito grande. Deus plantou coisas na minha vida quando eu comecei a me restringir. Não adianta você querer fazer as coisas por si mesmo. Deus tem que dirigir você. E aí, quando Ele fala, você tem que ter coragem para se restringir, para limitar. Talvez Deus esteja pedindo um compromisso maior de uma pessoa, mas Ele não se restringe. Ele não está disposto a ouvir Deus falar com ele. Porque ele tem medo de perder aquilo que ele mais gosta. Mas ele não sabe o que está perdendo do lado de Deus. Nós temos medo de algumas restrições que Deus nos impõe. Porque sempre achamos que vamos perder. Mas não é verdade. Nós só iremos ganhar, graças a Deus. Vamos ver. Se Deus está pedindo para você, para com esse namoro, pode confiar. Para! Para! Porque Deus tem algo mais especial para você. Se Deus está dizendo, para de ir à casa de fulano, para! Porque Deus tem algo mais especial para você. Se Deus está dizendo, honra o teu pai e tua mãe, ainda que você não entenda as palavras dele, escute-os, honre-os, porque isso vai trazer bênçãos para a sua vida na terra. Não procura nem entender. Enfim, vamos em frente, que atrás vem gente, sai da frente, que lá vem os crentes. No que se refere a nós, como o nosso coração se rebela contra qualquer limitação? Verdade ou não é? É o que nós estamos falando agora. Como ansiamos quebrar todo laço e toda restrição a fim de conseguirmos o que chamamos de liberdade. Às vezes nós achamos que a liberdade é uma coisa tão estrondosa e quando conseguimos abrir os olhos, estamos dentro de uma libertinagem. Nós não temos nenhum sentido de liberdade. Nós estamos mais perdendo do que ganhando. Vocês estão comigo ainda? Quando Jesus disse para aprender dele, repare, estas são as coisas que cercam nossas vidas. E o que ele fez? Ele amou ser restringido por Deus. Ele amou ser limitado por Deus. Como nós esperamos que as pessoas e as situações se submetam à nossa vontade? Já reparou? Sempre estamos querendo que as pessoas se submetam à nossa vontade. Os nossos argumentos são melhores. Eu me lembro que quando eu iniciei minha carreira, eu tinha meus líderes. Eu sabia que eu tinha razão em certas coisas, mas eu dizia para eles determinadas coisas e eles diziam não. E eu ficava, por que o senhor diz não? E eu ficava argumentando. E depois eu saía daquela situação, daquele lugar, e me sentia muito mal. Eu não tinha paz. Eu não conseguia dormir direito. Por quê? Porque Deus estava me ensinando que Ele havia me dado ideias certas. Mas eu tinha que aprender a respeitar a autoridade. Porque Deus me deu, mas Deus ainda não havia dado a Ele. E se eu ficasse no meu lugar e esperasse em Deus, Deus iria mudar a situação, como Ele fez. Quando eu aprendi a ficar quieto, quando eu me coloquei no meu lugar, quando eu passei a confiar no poder de Deus, Deus começou a mudar a situação. Deus começou a mudar corações. Mas enquanto eu tentava argumentar, enquanto eu tentava discutir, como ainda faço hoje, como você ainda faz, porque isso é um defeito do ser humano. Isso é uma coisa que nós herdamos de Adão. Mas Deus, foi essa mulher que o Senhor me deu. Olha o que ela fez comigo. Mas bem quando ela estava comendo a fruta que eu proibi, você ficou do lado quietinho, né? Você não disse uma palavra. Se omitiu. Por isso que a omissão é tão errado quanto a prática do erro. Então, Deus diz, fica quieto, aprenda. Muito bem. Jesus, apesar de ser Deus, aceitou as limitações que Deus lhe deu. Se Deus usar a igreja, a família ou os filhos a fim de limitar-nos, devemos nos submeter com alegria a Ele. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vi pessoas que cortaram laços familiares por causa do orgulho pessoal de viajar para pregar o Evangelho em lugares distantes. Largou a família. Simplesmente largou a família e disse assim, eu tenho que pregar. Eu tenho que ir. Não, você não tem nada. Você tem que amar a sua família. Você tem que amar os seus filhos. O seu primeiro ministério é dentro de casa. Ele não queria ser limitado pela família. Entendeu? Como alguns filhos não querem ser limitados pelos pais. Como alguns maridos não querem ser limitados pela esposa. E esposas limitadas pelos maridos. Como o prestador de serviço não quer ser limitado pelo patrão. E o patrão não quer ser limitado pelos funcionários. Porém, Vamos entender mais. Isso de fugir da limitação não é o desejo do Senhor. Veja só. Josué disse o quê? Eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Ele não disse, eu vou servir a Deus. Mas ele disse, eu e minha família. Aquele camarada, ou aquelas pessoas que eu vi, que cortaram os laços familiares porque achavam que tinham que ir, e hoje nem no Evangelho mais estão. Porque cometeram uma loucura, um absurdo, em nome da fé. Eles deveriam dizer isso que Josué disse. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Você nunca serve a Deus sozinho. Por isso que nós precisamos da igreja. A igreja nos limita. A igreja nos ensina a andarmos em ordem e decência. Alguns cristãos gostam de fazer as coisas sozinhos. Alguns gostam de fazer a obra de Deus sozinhos. Eles dizem, não, não gosto de fazer com ninguém. Mas isso está errado. Porque quando você faz sozinho, você faz muitas coisas sem pé e sem cabeça, sem restrições. Mas quando você está fazendo com um grupo, então você se restringe. Você não quer machucar ninguém. Você associa a sua força com a força de outro. Você pratica a amizade, a comunhão, e as coisas podem sair muito melhores. Está difícil hoje aqui? Repare que sempre estaremos debaixo de alguma autoridade. E ela existe para nos impor limites. Quando nós falamos de autoridades, vamos especificar que tipo de autoridade estão sobre nós. Começando, Deus, pai, mãe, a lei, os governos, patrão, o que mais? O líder espiritual, o guru, quem mais? Tem mais? Então vamos ver. Romanos 13, versículo 4 diz o quê? Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Então, quando Deus coloca autoridade, é para o nosso bem. Quando você vai trabalhar e você chega no seu trabalho e enrola, você merece o quê? Merece castigo. Por que você enrola? Só como exemplo, tá? Por que você enrola? Por que eu enrolo, então? Porque eu não me restrinjo. Porque eu não me limito. Porque o ser humano comum quer isso. Independência, liberdade, abre as asas sobre nós. Não é? Nós queremos espaço. Ou não é? Nós não gostamos muito de obedecer. Alguns de nós aqui temos problemas com o trânsito. Nós não gostamos muito de obedecer determinados limites de velocidade. Eu tenho esse problema. Mas antes o problema era maior. Agora já consigo chegar até 140. Mas o certo é 120. Mas por que eu ando a 140? porque eu não me restringo. Porque, na verdade, você tem um motor daquele à sua frente. É um absurdo colocar uma certa velocidade numa pista com a bandeirante 120. Absurdo. Então eu tenho que comprar um 147. Você tem um para vender? Então veja só, se eu comprar um 147, né? É isso. Alô? Então veja só, nós não nos restringimos. Dá para perceber? Às vezes o pai fala, filho, não namora com fulano. Mas o filho diz assim, a paixão. Ele começa a tomar atitudes erradas, porque ele não se restringe, ele não respeita a autoridade. Por mais que ele possa estar certo, vai ter problemas para o resto da vida. Vai chorar amargamente, tudo porque desrespeitou a autoridade. No momento em que Deus usou a autoridade para falar, ele não se restringiu. Às vezes um pastor fala uma coisa para nós, e nós dizemos assim, ah, isso é bobagem. Por que falamos isto? Porque não nos restringimos. Jesus nunca agiu desta maneira. Irmãos, Jesus aceitou a autoridade de Pilatos, apesar de injusto, como um ato de Deus. O que, que ele disse? Em João 19:11, Jesus respondeu a Pilatos o quê? O Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Pilatos estava fazendo a maior injustiça de todos os séculos. E Jesus disse, vamos, está certo. Ele sabia que Deus estava por trás daquele negócio. Mas o sentimento de ódio da religião, dos religiosos que o entregou a Pilatos, esse era pior. Eles não se restringiram em nome da religião, porque eles amavam tanto a religião que eles preferiram matar o Cordeiro de Deus, destruir Jesus. Pilatos não era religioso. Pilatos era um político hábil, amigo, peixinho dos imperadores. Por isso que ele estava ali, no meio para garantir sua aposentadoria. Era de uma família importante, romana, então foi escalado para estar ali. Vai lá, fica de olho só naquele rabugento do Herodes. Esse era o conselho de Roma. Qualquer coisa esmaga. Tanto que a mulher de Pilatos ajudava financeiramente a obra de Jesus. Ajudava Jesus financeiramente. Já leram isso, não é? E Pilatos sabia que Jesus era bom. Porque a mulher deve ter falado com ele. Ele disse, eu tenho autoridade para prender e para soltar. E Jesus disse, você não teria nenhuma autoridade se do céu não lhe fosse dada. Mas aqueles que me jogaram na sua mão, que pecado eles cometeram. Porque eles conheciam. Eles sabiam o que Deus estava pedindo deles. Às vezes nós falamos com determinados jovens, cuidado com suas companhias, cuidado com os lugares onde vocês vão. Isso vai fazer sua cabeça. Mas eles não querem ouvir
eles não querem se restringir. E a cabeça começa a ser influenciada. E o resultado é o desastre. Hoje eu visitei um moço de manhã. Eu chorei quase o dia inteiro hoje. Quando eu olhei para aquele olho aberto, enfiado no crack, eu olhei para ele e disse: eu não quero que você morra. Ele não para, para lá e para cá. Catei no colarinho dele e falei: escuta o que eu estou te falando, rapaz. Desgraçou totalmente a sua vida. Deus falou com ele. Deus está falando com você. Deus está dizendo: você está errado. Para. Mas você ama tanto o que quer, que você não para. Você quer tanto a sua independência. Você quer tanto a sua liberdade. Você quer tanto estar longe da casa dos pais. Você quer tanto viver sua vida e você não para. Você não quer autoridade sobre a sua vida. Então Deus vai tirar a mão e vai praticar a sua ira. Faça o que você quiser com a sua vida. E a desgraça começa a invadir aos poucos. Aos poucos. Graças a Deus por aqueles que conseguiram retornar. Mas a maioria não consegue. Se perde. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que pensa que está de pé, tome cuidado. Porque sempre você pensa que está. Mas tome cuidado para que você não caia. Se restrinja. Às vezes Deus vai pedir uma coisa tão boba. Tão boba. Você está querendo ir numa festa e Deus está dizendo assim: não vá. Se restringe. Porque Ele sabe que ali vai acontecer algo. Jesus estava dizendo que Pilatos estava sendo um instrumento de Deus para que ele fosse injustamente condenado por quem? Pelos próprios filhos de Deus. Às vezes você vê uma pessoa cometendo uma injustiça. E o que você quer fazer? Você quer se vingar. Não faça isso. Porque se você tomar a justiça nas tuas mãos, você está dizendo: Deus, eu não quero que o Senhor faça, porque eu vou fazer. E a tua justiça que levará à condenação. Põe na mão de Deus e começa a orar. Então, resumindo tudo que nós vimos nesta semana, eu espero que tenha sido uma bênção vocês terem estudado comigo esses pensamentos do coração de Deus aqui em Mateus 11. O incrédulo recebe alívio quando convida Jesus para participar de sua vida. Já cristão, não é? O cristão encontra o descanso se estiver disposto a tomar o jugo e aprender as limitações do Senhor ao não defender seus próprios direitos. Dá para entender? O verdadeiro cristão aceita dia a dia o jugo que Deus lhe designou e opta por viver uma vida restrita para a alegria de Deus. Se vocês acharem que nós temos algum tempinho ainda e pudermos ler, senão você lê em casa. Dá para ler? Efésios capítulo 5, versículos 5 ao 11. Vocês vão ver. Efésios é um livro para trás de Filipenses. Diz o seguinte, versículos 5 ao 11. Acharam? Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja o quê? Imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Senhor, eu estou namorando. O Senhor está contente com o tipo de namoro que eu estou tendo? Traga para a luz. Senhor, eu estou para tomar uma decisão, vou conversar com os meus pais. O Senhor está contente com a decisão que eu estou tomando? Nesses dois dias, o Senhor pode pesar meu coração, sondar meu coração. Se eu sentir angústia, se eu sentir indefeso, se eu me sentir sem convicção, então eu não tomarei decisão nenhuma. Esta minha empolgação com determinada coisa, Senhor, vem de Ti ou ela é somente fruto da minha imaginação ou da carne? Traga para a luz. Vai. Deus não está dizendo que o afastará de tudo de bom que a vida pode oferecer. Mas, para que a sua fé não se perca, e porque Ele conhece as suas fraquezas, Ele lhe dará algumas restrições. Aceite-as com alegria, pois essa atitude lhe trará benefícios na eternidade, como nesta vida. Você gosta tanto daquele vestido, só que ele está aqui, ó, dois palmos acima do joelho. Não é um vestido, é uma cinta. Eu sei que você gosta, mas aí você vem na igreja com ele. Aí você senta assim, né? Aí os... O que é? É por isso que você erra as notas no que toca? Você vai tocar virado para a parede agora. Então, aí o que acontece? Alguns irmãos, filhos de Deus, mas também filhos da carne, erram o lado de olhar. Aí, as mulheres desses homens de Deus ficam na carne. Cutucando. Tinha uma igreja que eu ia, que a irmã, vou dizer para você assim, tinha uns seios bonitos, sabe? Naturais. E ela gostava de mostrar que assim. Aí os irmãos iam conversar, mas conversava muito perto. As mulheres queriam matar. Virou uma balbúrdia. Mas um dia, essa irmã perguntou ao Senhor. Isso foi o testemunho dela. Eu estou me vestindo convenientemente. E Deus falou claramente, não. Ela se restringiu. Para a alegria de Deus. Deus não é antiquado. A única coisa que Deus pede é que certos comportamentos destroem o comportamento de outros. Então Deus diz, se acomode, se aquiete, faça alguém feliz. Mas é por isso que eu uso a mini saia. Não, mas não é desse jeito. Faça tanto o homem como a mulher feliz. Entende? Então, abre o olho. É como certas irmãs também, nós não pregamos esses costumes, mas tem gente que exagera em maquiagem, em enfeites. E o apóstolo Pedro, ele fala assim, não seja o adorno de vocês que manifeste a beleza, mas que seja a presença de Deus. Mas por outro lado, você também não pode aparecer aqui num dia de domingo, mal vestido, tão arruinado, né? Embolorado, por exemplo. Você tem cheirando mal, sem desodorante, sem escovar dentes. Põe uma balinha no bolso. Não custa nada. Um drops. De menta. Porque, às vezes, algumas pessoas... Você vai conversar, fica ruim. E você fica preocupado. Porque ninguém conversa com a pessoa. As pessoas conversam com ela de lado, assim. Então, tem certas atitudes que você pode restringir. E vai trazer benefícios para você. Vai trazer benefícios para os outros. Você vai edificar sua vida. Você vai edificar os outros. Você estará morrendo para si mesmo, mas passando vida para os outros. Eu não sei se fui muito feliz, mas espero que vocês tenham recebido a palavra de Deus. Amém, irmãos? E que Deus possa fazer você ser uma pessoa feliz e tornar outras pessoas felizes. Que você aprenda a se restringir. Que você aprenda a se limitar para que outras pessoas sejam abençoadas pela tua vida. Vão em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus. Amém.